Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Internet não tem cor, raça ou gênero. Isso todo mundo sabe. Mas o retrato da rede no Brasil pode ser bem dividido com as nuances sociais deste país tão desigual. O que eu quero dizer é, internet tem classe social, sim senhor. Onde os ricos são bem-vindos e os pobres, bem. Esses vivem de favor e dos acordos comerciais que chamamos de zero rating. Ou seja, a internet que eu uso é bem diferente daquela do trabalhador da periferia. E essa dura realidade não incomoda, aparentemente, ninguém, nem mesmo a justiça. Eu vou explicar melhor, Paulo. A legislação brasileira sobre a internet, essa que é bacana, moderna, de ponta, é só para inglês ver. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, ou MCI, prevê no seu artigo 7º que a internet é essencial para o exercício da cidadania e que ela, internet, só pode faltar em caso de mora, ou seja, atraso no pagamento. Então, pelas pesquisas, mais de 85% dos brasileiros das classes D e E não podem exercer essa cidadania, porque eles não têm acesso à rede, conforme dados do CGI, o Comitê Gestor da Internet. Para essa gente, quando existe, a internet é também restrita, ou seja, não dá para chegar até o final do mês, porque a franquia acaba. Assim, a internet não é cidadania, mas é Facebook, porque os provedores da conexão, que são as empresas de telecomunicações, fazem acordo com os provedores de acesso, num mercado dominado pelo Facebook, WhatsApp e Twitter, para que o usuário navegue de graça. O usuário não é cidadão, mas é consumidor, porque lê as notícias que o Facebook quer, assim como as publicidades da sua própria operadora. O MCI e o decreto que o regulamenta falam de uma internet única, aberta, plural, para promover uma sociedade evoluída e inclusiva. Fala ainda mais o Marco Civil que a neutralidade é um princípio que não pode ser violado com discriminação ou bloqueio de pacotes. Num interessante artigo chamado Zero Rating, a Internet dos Pobres, a conselheira do Conselho de Gestor da Internet, a advogada Flávia Lefebvre, se pergunta 1. Planos com franquia associados a zero rating e internet e bloqueios estariam proibidos pelo MCI? 2. A prática do zero rating configura quebra da neutralidade ou desrespeito a direitos concorrenciais? 3. Tem efeitos negativos quanto à inovação? 4. A prática do zero rating tem implicações no desenvolvimento cultural, social e político. O problema é que o Marco Civil pode ser idealista e até romântico nas suas regras e princípios, como o artigo 4º, onde estabelece que a rede deve estar acessível a todos e que os poderes públicos, União, Estados e municípios, passam a ter o dever de desenvolverem políticas públicas para a inclusão digital. Há muito, no entanto, que não se vê no Brasil um efetivo programa de implantação da banda larga, ainda que tenhamos uma consulta pública para aprovar um plano de estratégia digital e um grupo de estudos para a internet das coisas, ou seja, dispositivos conectados em série. O problema é que nem as escolas públicas estão conectadas de maneira decente e menos de 1% delas atendem aos parâmetros convencionais do que se chama banda larga, ou seja, conexões com mais de 20 megabytes por segundo de velocidade. Há um claro descolamento entre o que diz a regulação e o que pratica o mercado, e nem mesmo o governo tem feito o seu dever de casa, tanto em termos de acesso quanto de conteúdo. E como nada é por acaso, a verdade nada virtual é que isonomia e não discriminação são conceitos um tanto utópicos para os padrões brasileiros. Mas, certamente, a culpa não é do Facebook, que está fazendo o seu trabalho de estimular, digamos assim, o lado social da rede, dentro das suas políticas comerciais. E a culpa também não é do bacana da Zona Sul, que baixa em segundos o mais recente episódio semanal do Game of Thrones. Nem o pobre tem culpa de ser pobre, nem o rico tem culpa de ser rico. Mas os governos têm, não como culpa, mas como dever, o de governar para todos.
Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.